Uma pessoa está fazendo algumas perguntas a respeito de trechos do livro Novos Sinais de Contato. Quando nós lemos uma frase em um livro, nós precisamos ver em que contexto aquela frase está inserida. A gente precisa talvez ler o capítulo ou ler alguns parágrafos para ver em que sentido aquilo está sendo dito. Então, daquilo que está em torno, escrito em torno, se tira a conclusão do sentido. Aqui, por exemplo, está pedindo explicação a respeito da frase que está na página 55. O abismo não está cheio a ponto de transbordar, mas está cheio apenas até a borda. Então, se uma coisa está cheia até a borda, está quase para transbordar. Ele não está transbordando, mas está quase, está no limite. E a gente vai entender isto lendo as frases anteriores. E nas frases anteriores está escrito o seguinte: quando nós nos concentramos exclusivamente no corpo físico, caímos doentes. Porque o ser não é só o corpo físico. O ser é um conjunto de corpos, um conjunto de níveis de consciência. E o corpo físico é o mais externo de todos. Então, para nós termos o corpo físico saudável ou harmonioso, é preciso que a gente comece o trabalho a partir de dentro do ser. Então, o corpo físico é o último. O corpo físico é uma consequência do trabalho que é feito interiormente. Então, nós temos trabalho na alma, temos trabalho no mental, temos trabalho no emocional, temos trabalho no etérico e, finalmente, vem o físico. Isto é, o estado do físico é uma consequência de como está a nossa alma, de como está o nosso mental, como está o nosso emocional e como está o nosso etérico. Então, nós cuidamos do corpo físico, bem simplesmente, não o agredindo, mas a sua saúde não depende só disto. A saúde depende das condições da alma, das condições da mente, das condições do emocional e das condições do etérico. Então, esta é a primeira coisa que está escrito lá. E claro que nesta humanidade da superfície, o cálice está já na borda para não suportar mais as condições em que estão os corpos físicos. Os corpos físicos que dependem diretamente, como se viu, de uma atividade mental. Em seguida diz que a concentração só nos sentimentos e nas emoções humanas traz infelicidade. Então são coisas que a gente tem que colocar juntas para trabalhá-las todas. Não adianta trabalhar uma só. Então você vai trabalhar o físico, mantendo-o limpo, organizado, não intoxicado. Mas você precisa também trabalhar as suas emoções, trabalhar os seus sentimentos. É um trabalho junto, ao mesmo tempo. E aí o texto continua, que nós não temos que nos limitar ao pensamento concreto. Isto é, se a nossa mente estiver só sobre coisas materiais, se a nossa mente estiver só sobre coisas externas, nós não temos possibilidade de compreender coisas mais profundas. Então este copo, ele está quase para transbordar, porque a humanidade não tem feito um trabalho correto no corpo físico, no corpo emocional e no corpo mental. Então é isto que quer dizer esta frase. Agora, a mesma pessoa pergunta, na página 49, se diz: só quando as células físicas incorporarem em si mesmas essa informação é que a evolução superior terá início no homem e não antes. Então, que informação é esta? Tem que ler os parágrafos que vêm antes. E lá nas linhas que vêm antes está escrito que as energias intergalácticas são representadas pelas hierarquias. E nós não podemos viver só das energias terrestres. Nós não podemos viver só das nossas forças humanas e terrestres. Nós precisamos também da energia intergaláctica. Nós precisamos da energia de todo o universo, de toda a galáxia. Essas energias intergalácticas são representadas pelas hierarquias do planeta. Então nós temos que estar com o coração, com a mente, com a alma, coligados a essas hierarquias. Temos que estar bem unidos a esses núcleos de consciência superiores que conduzem a humanidade, que conduzem o planeta. Então, é quando as células físicas começam a absorver esta energia das hierarquias, essas energias superiores, essas energias além das forças e das energias terrestres, é que a evolução superior pode ter início no homem. Isto é bastante óbvio. Então, se as nossas células forem alimentadas só por material terrestre, nós ficamos na evolução natural, na evolução terrestre, na evolução humana. É preciso que as nossas células comecem a absorver a energia extraterrestre, extraplanetária ou intergaláctica, que é para nós podermos entrar na evolução superior. E os seres da superfície da Terra têm como necessidade prioritária entrar numa evolução superior. Porque esta evolução na qual eles se encontram, já uma parte transbordou o copo e na maioria está para transbordar. E aí pode acontecer um sério prejuízo para a evolução da raça humana nesta etapa. Qualquer livro desses que vocês peguem, qualquer um, vai dar as chaves para se trabalhar estas coisas. Cada livro dá estas chaves de um jeito. Então, cada livro tem as chaves para se trabalhar isto. É só uma questão de nós percebermos qual é o livro que naquele momento nos está atraindo e qual é o livro que naquele momento está sintonizando conosco e que nós estamos sintonizando com eles, que ali você encontra todas as chaves necessárias para o seu momento atual. E a pessoa diz que no livro Sinais de Contato se diz que parte do livro nos foi passado por um adepto da verdade. Então ele está perguntando qual é o sentido desta palavra verdade aqui. Um adepto da verdade. Que verdade é esta? Aqui nós estávamos nos referindo à totalidade, à vida única. Então, este ser que nos passou o material não pertencia a nenhuma seita, não pertencia a nenhuma parte específica desta grande verdade, mas era um ser que amava muito a verdade em si, isto é, amava muito esta totalidade. Tinha diante de si a totalidade como meta, isto é, o não sectarismo. Agora, nessa totalidade, tudo faz parte da verdade. Então não existe coisa alguma que não esteja nessa totalidade. Então não existe nada que não seja verdade. Agora, isto para a humanidade normal é uma coisa muito delicada. Porque a humanidade normal pode não saber discernir aquilo que é positivo num determinado momento e o que não é. Então, para ela conseguir discernir o que é atual, o que é positivo naquele momento e o que não é, inventaram, criaram todas essas pequenas verdades, criaram as mentiras, que é para a gente poder dizer isto é verdade e aquilo é mentira. Mas isto realmente não existe na totalidade. Para a humanidade da superfície, é verdade aquilo que para ela é real. Então, a humanidade da superfície não reconheceria como verdade, por exemplo, uma coisa que para ela é incompreensível. Então, ela, na mente normal, não vai reconhecer isto como verdade. Agora, um adepto, um ser que já tem uma consciência muito mais ampliada, um adepto, ele inclui na sua verdade coisas que ele não conhece. Porque nós não conhecemos, por exemplo, quantos universos existem. Nós não sabemos o que se passa em outros universos. Então, normalmente, não se considera estas coisas verdade, porque a humanidade mental, normal, tem necessidade de comprovar as coisas. Então, coisas desconhecidas, coisas ainda inatingíveis, coisas invisíveis, isto não pode ser comprovado, a não ser internamente. Agora, nós todos temos sim um meio de nos aproximarmos da verdade, internamente. Porque internamente podemos ter um sinal, podemos saber algo. E não é que o nosso interno nos vá explicar tudo, nos vá comprovar tudo, mas o nosso interno vai nos dar um sinal de qual é a nossa posição interna e real diante das coisas. Então, um adepto da verdade, ele não acredita nisso ou naquilo. Ele é um adepto da verdade toda, da totalidade. Então ele está preparado para assumir esta totalidade toda. Inclusive o que ele ainda não conhece, o que ele ainda não compreende, o que ele ainda não viu, o que ele ainda não estudou, o que ainda não se apresentou para ele. E isto é um grau de consciência. Então esses adeptos, que são muito mais evoluídos do que a humanidade normal, são adeptos é da verdade, são adeptos é da vida una. E com isto vão se aproximando cada vez mais desta unidade, vão ficando cada vez mais unificados. E nós vamos nos aproximando desta vida una, não é quando viajamos, nem quando vamos a planetas distantes. Nós vamos nos aproximando da vida una é quando fazemos a união em nós mesmos. Quando vamos unindo em nós mesmos as nossas forças, as nossas energias, quando vamos enfocando essas forças, essas energias em um só ponto, na nossa própria consciência, e vamos aprofundando esta concentração. Assim vamos sentindo, vamos percebendo uma unidade, primeiro em nós mesmos, e depois isto vai se estendendo. Agora, um adepto já é um ser que já fez esse trabalho. E embora ele não seja o dono da verdade, ele está muito mais aberto ao único e muito mais próximo de coisas que para nós são misteriosas do que a humanidade em geral. Então é um estado de consciência este. E uma pessoa pergunta se existe mais que um sol, porque ele ouviu falar que o sol são três. Os sóis são muitos, porque os sóis são essas grandes estrelas. Agora, este Sol que nós conhecemos, o regente do sistema solar, este Sol, ele não é um só, porque ele também tem níveis de existência, como nós. Nós temos um corpo físico, e existe um Sol físico, mas nós temos uma alma, temos um eu superior, Então existe também um sol anímico. E nós somos também um espírito. Somos uma mônada. Então existe também um sol espiritual. É o mesmo sol. Mas são três níveis desta mesma vida, desta mesma entidade. Aquilo que sustenta o sistema solar, claro que não é só o sol físico. O sol físico não teria condições de reger todo o sistema solar. Como só o nosso corpo físico não teria condições de estar vivendo aqui sobre a Terra. Assim como o corpo físico necessita de um núcleo anímico, necessita de um núcleo mais profundo para estar aqui fora se manifestando e vivendo integrado, o sol físico também necessita do sol anímico e do sol espiritual. São esses três níveis do sol, o físico, o anímico e o espiritual, este conjunto que sustenta o sistema. Erques como centro iniciático, Erques como o centro planetário encarregado, ou um dos encarregados da nossa instrução, foi que mostrou na Argentina, em 1994, esses três níveis do Sol. Então, em 1994, na Argentina, se viu com os olhos físicos o Sol físico, o Sol anímico e o Sol espiritual, e os dois últimos que chegaram muito próximos ao planetérico. Então, foram vistos com os olhos físicos. E nessa oportunidade, houve uma grande transformação em muitos seres que estavam cuidando de certos trabalhos num nível interior da consciência. Então, em 94, Erques mostrou visualmente esses três níveis do Sol. E aí isto ficou incorporado na informação espiritual nova desta etapa da Terra. Porque uma coisa é aquilo que nós conhecíamos antes de 1988, e outra coisa é o conhecimento depois de 1988. E exatamente em 1994, para falar de datas, é que este assunto do Sol ficou completamente demonstrado, isto é, visível no céu. E quem tinha que ver isto, viu. Na página 439 do Glossário Esotérico, existe um exercício para nós estarmos mais em conexão com estas coisas que se referem ao Sol. Agora, esta mesma pessoa está perguntando se existe um sol no mundo intraterreno e se existe um sol também dentro de nós mesmos, porque ontem estávamos falando de anjos solares. Então, o que existe dentro de nós mesmos é essência solar, essência do sol e, portanto, essência do sol físico, do sol anímico e do sol espiritual, em níveis da nossa consciência. A essência do sol em nós é a essência desses três níveis. Agora, isto que é chamado de sol interno dentro de nós, isso já é uma projeção desses núcleos universais. Assim como um sol se projeta no céu, se faz visível no céu, este sol se projeta também dentro de nós e se faz visível dentro de nós. Então não é que nós sejamos um sol. Aquele sol que nós podemos ver dentro de nós é uma projeção deste sol universal, deste núcleo. Agora, a essência disso nós temos. Esses anjos solares encontram-se dentro de nós. Da mesma forma, nos níveis intraterrenos, se vocês forem transportados para alguma civilização ou para algum núcleo intraterreno com um corpo sutil, e se forem transportados para lá, encontrarem um sol fazendo parte daquilo, aquilo é uma projeção do sol universal. Aquilo é uma projeção, não é que exista um outro sol lá dentro. Aquilo é uma projeção do sol já existente. Assim como ele se projeta no nosso interior, porque o nosso material pode receber isto, ele se projeta nas outras dimensões de vida. E ele surge, aparece, alimenta, aquece, ilumina as outras dimensões de vida. Essas coisas fazem parte da estrutura deste livro, Novos Sinais de Contato, e de Sinais de Contato também. Esses livros revistos, depois que a nossa atenção ficou voltada para esses lados mais sutis, mais ocultos da manifestação, e a nossa atenção não ficou restrita aos fenômenos, à fenomenologia, nós começamos então a perceber estas coisas, e começamos então a contatar esses outros níveis da vida, que é muito importante no planeta Terra neste momento, o qual está muito envolvido com aspectos materiais da sua vida e com uma humanidade bastante iludida com esses aspectos materiais. E uma pessoa pergunta se os 12 apóstolos, aqueles do Novo Testamento, estão neste momento na Terra. As pessoas que difundem estas coisas talvez estejam em contato com algum guia ou com algum desencarnado que está no plano astral. Porque no plano astral, que fica entre o físico e a realidade espiritual, nesse plano astral, as coisas acontecem como num cinema, como numa projeção. Então, se alguém que está no plano astral deseja ver os 12 apóstolos, na mesma hora os 12 apóstolos estão ali projetados na frente dele. Porque o plano astral tem esta possibilidade de criar, de materializar astralmente tudo aquilo que o nosso desejo apresenta. Então, algumas pessoas que têm a visão astral, que veem inclusive os objetos dos nossos desejos, porque no plano astral existe tudo aquilo que a humanidade deseja. Então, se a humanidade gostaria de ver os 12 apóstolos reencarnados, basta que ela tenha esse desejo para essa imagem dos 12 apóstolos estar lá no plano astral. Então, no plano astral você os vê. E estas pessoas que vêm em astral fazem essas declarações. Para nós estarmos seguros no plano astral, para nós no plano astral não estarmos enganados, é necessário que nós estejamos com uma boa conexão com o nosso ser interior, com a nossa alma ou com a nossa mônada. Porque a nossa alma e a nossa mônada são núcleos de consciências nossos que estão muito além deste nível ilusório que é o astral. Então, se nós estivermos, de repente, conscientes no plano astral, como é muito fácil acontecer isso, basta que a gente durma e no sonho nós já estamos no plano astral. Então, se nós entrarmos neste plano astral desconectados com os nossos níveis superiores, nós não temos condições de saber onde estamos nem o que estamos vendo. Ficamos sem uma capacidade de discernir diante do que estamos naquele plano astral. Estar no plano astral consciente pode ter uma certa utilidade, porque no plano astral você pode encontrar os desejos das pessoas, pode encontrar as emoções das pessoas, as intenções das pessoas. Então, conhecer melhor aqueles seres com os quais você tem que tratar. Conhecer melhor aqueles seres que você vai ajudar. Conhecer melhor aqueles seres com quais você está tratando na vida externa da Terra. Agora, para desenvolver esta capacidade de estar lúcido no plano astral e de, portanto, conhecer melhor certas coisas refletidas aqui na vida física e, portanto, ter uma outra atuação, ter uma atuação mais eficiente, mais evolutiva aqui na vida física, para você ter esta possibilidade, precisa que a impessoalidade já esteja muito desenvolvida. Porque senão seria desastroso se a gente no plano astral ficasse vendo, por exemplo, os desejos dos nossos companheiros, ficasse vendo as emoções, as intenções dos nossos irmãos que estão aqui encarnados. Então, sem haver uma impessoalidade, sem você conseguir separar aquilo que você está vendo do trabalho que você deve fazer com eles, sem se envolver com a situação deles e sem se envolver com a situação astral também do planeta, se você não tiver esta impessoalidade já desenvolvida, é muito difícil que esta visão se abra e é muito difícil que esses arquivos se mostrem. E além desta impessoalidade, é preciso que a gente tenha um verdadeiro compromisso, um verdadeiro voto com as forças da luz, com as forças evolutivas, e que a gente não tenha nenhum compromisso e nenhuma intenção e nenhum pacto com as forças involutivas ou com as forças que não são da luz, porque senão nós vamos ficar conhecendo coisas e, não movidos pelas forças da luz, vamos interferir em muitas coisas e na vida de muita gente. Então, estas pessoas que não são imparciais, que não são impessoais e que não têm ainda esta condição de não se envolver com o que vê, são esses que dizem que os 12 apóstolos estão encarnados, que os 12 apóstolos estão transmutados, e todas essas notícias que, no fundo, não servem para nada, a não ser que alguém precise delas para algum esclarecimento. Mas isto é uma crônica, isso são coisas que não servem para nada na nossa vida real, aqui nos planos em que a gente se encontra. Pois não. Bem, no nosso estágio evolutivo, a nossa personalidade e o nosso plano consciente é guiado pela mente. Então, para nós, nesta etapa atual, a mente é muito responsável pelo que se passa na personalidade, no nosso mundo material, no ego, na personalidade. A mente é muito responsável por isto. E o nosso trabalho é, embora saibamos que a mente é que tem que exercer este controle sobre os outros corpos, nós sabemos que a mente precisa ser iluminada pela alma. Porque senão esta mente, ela pode até exercer um controle inadequado. Então, por um lado, a mente é o corpo ou é o nível que mantém sob controle a personalidade, os corpos materiais. E por outro, nós sabemos que esta mente, por si só, não basta. Esta mente tem que ser iluminada pela alma, que é para ela encontrar a forma mais adequada dela lidar com esses corpos e dela cuidar desses corpos, ou de controlar estes corpos. Então o trabalho nosso é purificar a mente, colocar a mente no nível mais alto possível, selecionar muito o que esta mente fica pensando, o que esta mente fica imaginando, selecionar muito o que fica circulando pela nossa mente e, ao mesmo tempo, esperar e se abrir para que uma luz maior, uma luz de um outro nível, flua sobre esta mente. Então, a mente sendo hoje o nosso importante instrumento de controle e de autocontrole, nós sabemos que ela não basta, que ela precisa de luz, ela precisa de luz dos planos superiores. E uma pessoa pergunta: qual é a diferença entre ego e personalidade? O que nós chamamos de ego é um núcleo nosso nos níveis mais materiais. O ego é o nosso núcleo mais denso, é o nosso ponto de concentração bem denso. Então o ego, ele é envolvido, é identificado com os nossos níveis mais materiais. A personalidade é um pouco mais ampla. A personalidade é um conjunto de forças, de faculdades nossas, no nível psíquico, no nível mental, no nível astral. Então veja que a personalidade vai além do ego. O ego está mais no material. O ego está mais no que é denso. A personalidade é um outro núcleo que já começa a entrar pelos níveis psíquicos, pelo nível astral, pelo nível mental e assim por diante. O ego é um núcleo material desta nossa encarnação presente. Então, o ego se forma durante a encarnação, com os elementos mais materiais da encarnação. A personalidade já é um conjunto da nossa experiência em todas as nossas encarnações. Então a personalidade não contém só material psíquico, astral e mental desta vida, como o ego contém coisas desta vida. A personalidade contém tudo isto como síntese de todas as vidas, de todas as vidas nas quais nós estivemos no corpo físico, no corpo astral e no corpo mental. Então a nossa personalidade é algo muito complexo. Na nossa personalidade estão dados, estão estados, estão coisas de todas as vidas passadas. Vidas que não estão na nossa memória humana, mas que na nossa personalidade estão gravadas, estão ali influindo. Então é por isso que, de repente, nós podemos nos dar conta que a nossa personalidade nos apresenta surpresas. A nossa personalidade tem reações, tem atuações, tem vontades, tem sentimentos, tem pensamentos estranhos para nós atualmente, mas não estranhos para nós em vidas passadas. Então a personalidade é um terreno muito incerto para nós. Nós não podemos contar com a nossa personalidade. Nós podemos conhecer a nossa personalidade, mas muito por alto. Nós podemos analisar a nossa personalidade por aquilo que a nossa personalidade compôs, experimentou, fez, reuniu, naquilo que está no âmbito da nossa memória humana. Mas quando nós começamos a penetrar a nossa personalidade e começamos a encontrar traços desconhecidos, então nós já estamos aí num arquivo de uma vida anterior. Então a personalidade, a nossa própria personalidade, é para nós uma coisa imprevisível. Então, quanto mais esta personalidade for iluminada pela alma, tanto mais segura ela se torna. Se ela não é iluminada pela alma, se ela não é guiada pela alma, ela não apresenta segurança nenhuma e ninguém é seguro em nível de personalidade. Ninguém é seguro, quer dizer, um ser honesto pode chegar a roubar. Isso, dentro da lei da personalidade, isso está implícito. Porque se essa personalidade já viveu tudo o que um ser humano pode viver, ela já foi ladra também. Ela já roubou, ela já furtou, ela já fez tudo, ela já matou. Até que ela chegou neste ponto, que já houve dentro dela uma certa seleção. Mas o fato de ter havido uma seleção não quer dizer que ela não manifeste coisas que não fazem mais parte, por exemplo, do nosso discernimento atual, daquilo que nós escolheríamos para fazer e para ser. Então, embora nós usemos a personalidade na nossa atuação externa, nós precisamos, né, da personalidade. Nós não podemos estar aqui atuando no mundo externo sem a personalidade. Nós precisamos do corpo mental, precisamos do corpo astral, precisamos do corpo etérico-físico para estar aqui, encarnados, vivendo aqui, servindo a Terra. Então, nós todos contamos com esta personalidade. E para que ela não nos apresente surpresas fora do programa, é preciso que a alma, que o ser interior, ou que núcleos mais profundos, estejam fluindo, interpenetrando esta personalidade. Porque aí, aquilo que ficou obscuro do passado, ou aquilo que ficou não resolvido, ou aquilo que não é positivo, que ainda não foi purificado, que ainda não foi incluído no nosso ser de maior discernimento, isto vai sendo resolvido, ou isto vai sendo curado com o fluir das energias dos núcleos mais internos. Então, nós todos temos uma personalidade, não é? Temos um corpo físico, temos um corpo astral, com emoções, com sentimentos, temos um corpo mental, com pensamentos, com ideias, com planos, e somos muito gratos a isto, porque isto tudo é o nosso instrumento de trabalho aqui, no mundo, na vida externa. Mas o fato de sermos gratos a esses corpos, ou a esse conjunto de corpos, ou a este conjunto de energias psíquicas, inclusive, o fato de sermos gratos não quer dizer que estejamos totalmente entregues à nossa personalidade. Nós estamos entregues aos núcleos superiores, que é para de lá vir uma energia, vir uma cura, uma força, para que a personalidade vá ficando, vá se tornando cada vez mais adequada para as nossas próximas etapas em que a gente terá que viver na Terra. Então, a nossa personalidade atual é algo que é conforme a nossa consciência atual. Senão nós não teríamos entrado nela para estar aqui. Então, isso estava conforme a nossa consciência atual. Mas encarnada, a nossa consciência vai evoluindo também. Nossa consciência não para de evoluir nos planos internos. Então, a personalidade, onde esta consciência está encarnada, a personalidade deve estar sendo revisada o tempo todo. Porque a nossa consciência está nos planos superiores, nos planos internos, nos planos sutis ou nos planos imateriais, a nossa consciência está numa evolução contínua. E se ela está encarnada no mental, no emocional e no etérico físico, nesta personalidade, se ela está encarnada, esta personalidade precisa de um trabalho contínuo, uma cura contínua e permanente. Quando dizemos personalidade integrada, ela está perguntando. A personalidade integrada é aquela em que o mental, o emocional e o etérico físico estão numa mesma linha de ação, de pensamento e de sentimento. E um trabalho muito normal de se fazer com a personalidade é você estar alinhando esses três corpos. Porque o seu emocional pode estar num movimento que o seu mental já resolveu, que o seu mental está em outra coisa. Então você precisa alinhar esses dois corpos. Você precisa juntar esses dois corpos e ajudá-los a agirem juntos, a agirem na mesma direção, que é para a sua ação ficar mais efetiva. Senão você fica agindo mentalmente, mas não tem energia astral, emocional para completar aquilo. Então a sua ação é mais limitada. Você, para agir aqui, precisa ter a mente, a emoção e o sentimento e a energia física bem coligados, porque aí a ação é muito mais forte. Então digamos que você tenha uma luminosa ideia. Você precisa do seu corpo astral alinhado com aquela ideia, senão ele fica levando as coisas para outra direção no nível dele. Ele fica sentindo coisas, ele fica desejando coisas que não tem muito a ver com aquela ideia. Então precisa que este astral, que este emocional, esteja bem alinhado com este mental. E o físico precisa estar também alinhado e participando, porque para o físico vem uma energia que ele precisa para executar as coisas. E o físico não vive só de energia material. O físico não vive só de alimentos materiais, de comida, de bebida, de remédios. O físico vive também da energia que vem dos outros planos, dos outros níveis. E para ele conseguir responder adequadamente a tudo isto, ele precisa da energia astral, da energia mental e da energia da alma imbuídas na energia dele. Aí fica um físico muito mais flexível. Fica um físico que pode responder melhor à ação desta mente, deste emocional e desta alma. Isto é um trabalho que se faz aqui na vida humana, aqui na encarnação terrestre. E nós podemos discernir o que na vida terrestre ajuda este alinhamento e o que não ajuda. Aquilo que não ajuda, a gente coloca de lado. E o que ajuda, a gente encampa, assume. Então precisa um discernimento. E nesse discernimento também nem sempre se pode ser rígido, porque os nossos corpos não estão no mesmo ponto de alinhamento. Nós podemos ter um corpo muito mais alinhado com a alma do que outro. Então, para conseguir que os outros entrem naquele mesmo alinhamento, às vezes você tem que descer um pouco a necessidade daquele outro. Tem que descer um pouco, resolver as coisas ali no plano em que estão, para depois ir pacientemente, amorosamente, subindo com as energias daquele corpo, até que ele chegue a se equiparar com a energia daquele que já está mais esclarecido. Isto acontece também entre os corpos. Pois não.
Para que uma alma evolua, ela tem que necessariamente passar por todas as situações, ou não é necessário?
Uma alma que está encarnada neste planeta deve estar precisando de certas instruções que este planeta pode dar. Então, é só depois que uma alma está bem adestrada em certas leis planetárias, depois que uma alma concluiu a sua aprendizagem em todas as leis planetárias, é que esta alma fica liberada para passar para outras leis. Agora, num certo ponto da evolução da alma, esta alma vive uma dualidade. Ela já está ficando consciente das suas próprias leis, das leis da alma, mas ela não cumpriu ainda certos karmas, ela não cumpriu ainda certas aprendizagens, certas purificações aqui nas leis materiais. Então, isto é um assunto da alma. A alma tem que viver nesses dois mundos, a alma tem que cumprir as suas próprias leis e, ao mesmo tempo, ajustar a sua vida, a sua encarnação às leis da Terra, e isso faz parte da aprendizagem da alma. Mas esta aprendizagem da alma nunca é em função dela permanecer nas leis terrestres. A aprendizagem da alma nas leis terrestres é sempre em função de transcender estas leis. e de, no transcender estas leis, elevar este material terrestre, soerguer este material terrestre da vibração material para vibrações mais sutis. E aí o que atrai a alma, o que puxa a alma nessa ascensão, é a mônada, é o espírito, que está no nível mais além. E hoje, nós como ser consciente, já temos a possibilidade de ver toda essa estrutura. Então, como ser consciente, nós hoje já temos consciência para ver onde estamos do ponto de vista material, onde estamos do ponto de vista sutil e onde estaremos do ponto de vista cósmico. Então podemos, com nosso discernimento, com nosso livre-arbítrio, ir escolhendo as coisas aqui, ir fazendo uma triagem entre forças e energias com as quais lidamos, para ver se conseguimos uma conexão cada vez mais consciente com esses níveis superiores, onde nós existimos também e aonde estamos fazendo um trabalho de união e de unificação. Tanto de unificação desses níveis materiais, inferiores, como se chama também, quanto de unificação com os planos superiores e com a evolução superior. A implantação do novo código genético favorece esse caminho, porque o novo código genético não é substância material. O novo código genético é substância imaterial, não é desta terra. O novo código genético é substância estelar. Então, se a gente já tem um novo código na consciência está muito mais apto a fazer este trabalho.
Algumas pessoas livres, elas buscaram as de outras?
Está perguntando se uma pessoa livre de certos karmas pode assumir karmas de outros. Sim, se nós temos pontos que em nós já estão resolvidos, nós temos mais energia para ajudar o outro a resolver estes pontos. Então, você pode ajudar um outro quando você já ultrapassou aquele ponto e quando você já resolveu aquele ponto em você. Aí você pode ajudar um outro. Nesse ajudar o outro, pode acontecer que você observe que o outro aparentemente já fez tudo o que pôde dentro de uma situação kármica e que ele, na sua atual constituição, no seu atual estágio, que ele não pode fazer mais do que fez. Aí então você pode se oferecer para ajudá-lo um pouco mais. Aí você pode assumir certas coisas e fazer por ele. Mas isto não pode ser uma decisão da personalidade. Porque por uma decisão da personalidade, você com isso interrompe aquilo que é o seu próprio trabalho kármico. Isto teria que ser uma decisão mais profunda. E esta decisão mais profunda não cabe à personalidade nem à mente. Esta decisão mais profunda cabe à mônada, que está em contato com conselhos, que está em contato com reuniões de consciência que zelam e que acompanham o desenvolvimento da humanidade. Então você assumir o karma de um outro, isto é problema para conselho, não é problema para você como ser humano consciente. Isto é entregue a um nível de conselho, porque nisso está implícito um equilíbrio kármico dentro da humanidade. Está implícito um equilíbrio kármico na trajetória de um ser humano que faz parte da humanidade. E para isso existem os conselhos, isto é, essas consciências que já transcenderam a evolução humana, que já estão inclusive em outros tipos de karma, e esses conselhos que têm a visão do equilíbrio geral da humanidade, aí esses conselhos podem resolver um assunto destes. Enfim, qualquer decisão nossa, mesmo as mais positivas, mesmo as mais altruístas, mesmo as mais elevadas, devem ser sempre colocadas à luz dos nossos núcleos mais internos. Porque esses núcleos internos têm todas essas conexões. E é muito importante que a gente esteja interessado, se informando sobre estas coisas, porque isto é o que vai elevando esta vida humana. Isto é o que vai tirando esta vida humana deste nível em que ela está para um nível mais universal e mais elevado. Então é muito importante que a gente esteja se ocupando disto.